Bem, hoje é bom dia, já temos quórum, portanto poderemos ir começando, eventualmente, como não temos ainda cá nem o deputado Nuno Sá, nem o deputado Mário Ruivo, podemos passar o ponto 4 para ponto 2 e a senhora deputada Joana Barata Lopes reapresenta o seu parecer e, portanto, podemos começar e começamos exatamente pelo ponto 1, que é a apreciação e votação da ata número 115, que é a ata da reunião do dia 6 de março. Creio que todos receberam por correio eletrónico e, como é habitual, vamos passar à votação. Se, entretanto, houver alterações, é sempre possível fazê-las. E, assim sendo, votos contra, abstenções, temos a ata aprovada por unanimidade. Com a vossa permissão, e como nem o deputado Nuno Sá, nem o deputado Mário Ruivo chegaram, passávamos para a votação do parecer sobre o pacote de emprego jovem, ponto 4 da nossa ordem do dia. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Joana Barata Lopes. Na última reunião eu só estive numa parte, mas creio que já houve uma primeira apresentação e depois a senhora deputada ficou de introduzir algumas modificações, algumas alterações e para isso lhe dou a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. A apresentação do parecer foi feita na reunião anterior relativamente a estas três iniciativas da Comissão. Há duas propostas da Comissão e uma do Conselho e foi pedido a determinada altura, quando estávamos na discussão, entendeu-se que esta Comissão, por ser esta temática do desemprego jovem, podia eventualmente considerar incluir nas conclusões alguma coisa que tenha um maior cariz político, nomeadamente acrescentando às conclusões que já estavam, a inclusão da importância especial que este tipo de medidas tem para os Estados-membros, no caso de Portugal, com a taxa de desemprego elevada que tem, e para aqueles que estão, cumulativamente, no caso, sob o programa de assistência financeira. Isso foi incluído nestas conclusões que agora são apresentadas. Quero, para além disso, dar nota, à semelhança também do que já tinha sido feito anteriormente, embora não constasse do relatório, dar nota de que ontem mesmo dizia à Lusa que tinha sido disponibilizado um pacote de 6 mil milhões para o quadro plurianual 2014-2020, onde curiosamente se faz uma referência para haver um financiamento extra àqueles países que têm mais do que 25% de desemprego jovem, o que significa que vem na linha daquilo que também incluímos agora nestas conclusões. Assim, na alteração às conclusões, manteve-se uma conclusão A, portanto, o presente relatório compreende estas iniciativas europeias, a consideração de que, apesar do escrutínio destas iniciativas não ser obrigatório, entendemos que deviam ser escrutinadas, em consonância com a preocupação demonstrada em várias iniciativas legislativas já anteriormente apresentadas pelos diferentes grupos parlamentares, exatamente no mesmo âmbito destas iniciativas europeias, porque se entendeu também na última comissão que seria importante referir que este Parlamento, portanto, esta sede, já tinha, em variados momentos, manifestado através de iniciativas apresentadas pelos vários grupos parlamentares, a sua preocupação com a taxa de desemprego jovem. Faço novamente a consideração de que, não, se tratando de iniciativas legislativas, não cabe analisar o cumprimento dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade. Faço então a tal menção que há pouco referi, de que esta Comissão entende que deve instar-se às instituições europeias uma especial atenção aos países que se encontram sobre o problema da assistência financeira, nomeadamente no que diz respeito aos instrumentos que lhes servirão de suporte financeiro, acrescendo ao caso português a urgência de reverter a elevada taxa de desemprego jovem, que, como disse, bate com, justamente, curiosamente, com o timing da disponibilização de verba anunciada ontem pelas instituições europeias. Mantém-se as outras duas conclusões, que deve ser feito o acompanhamento devido à relevância da matéria e a conclusão do escrutínio para que seja enviada à Comissão de Assuntos Europeus. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Nós alterámos a ordem do dia, passámos o ponto 4 para o ponto 2º, isto é, enfim, para esclarecer o senhor deputado Nuno Sá, que não prescindimos da apresentação do seu ponto. Muito bem. Muito bem. Nós temos agora, então, a votação, ou então ainda para comentários, se assim entenderem, o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Não sei se há intervenções, se as alterações introduzidas pela senhora deputada vão ao encontro daquilo que foi discutido na última reunião. Então, se me permitirem, nós vamos passar à votação. Pergunto se há votos. Vamos votar então este parecer sobre o pacote de emprego jovem, da autoria da senhora deputada Joana Barata Lopes. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Soltar-nos assentos em condições de passarmos ao seu ponto. Podemos fazer uma pausa também, não há problema.
Sr. Presidente, obrigado. Eu peço desculpa aos colegas, mas uma entrevista agora da parte da manhã por causa de questões laborais ao Porto Canal prolongou-se bastante mais do que aquilo que eu estava à espera, e daí a razão da minha chegada atrasada à Comissão. Se tivéssemos condições para ou para me darem 2 minutos ou para fazermos depois como último ponto, era o ideal, se os colegas não se importarem.
Nada a opor, então passaríamos para o último ponto. Passamos então ao ponto 5, não é? Porque o ponto 3 nós também não podemos, porque o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Mário Rui, também não se encontra. E, portanto, passaríamos à discussão e votação na especialidade do texto final do Projeto de Lei nº 68/12, Lei de Bases da Economia Social. Temos o Sr. Deputado Mário Rui. Então, se calhar suspendemos. Estávamos mesmo à sua espera. Vamos só aguardar um bocadinho. Não tem importância nenhuma. Muito bem. Nós podemos esperar um pouco, e é a apreciação e votação do relatório final da petição. Está confortável para começar? Então, muito bem. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Mário Ruivo. Voltamos ao ponto 3. A apreciação e votação do relatório final da petição número 22/12, primeira da iniciativa de João Miguel Fernandes Rebelo, pretende alterar a atual legislação que visa compensar despesas de funeral. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Mário Ruivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como sabe, esta petição deu entrada à Assembleia da República em 25 de agosto de 2011, através do sistema de recepção eletrónica de petições, e endereçada à Sra. Presidente da Assembleia da República, que remeteu à Comissão de Segurança Social e Trabalho para apreciação. Estão aqui, e já estão na vossa posse, as notas de admissibilidade que nós damos aqui por reproduzidas. E, fundamentalmente, o que era o objeto da petição eram 3 pontos, designadamente as que tinham a ver com alterações das condições de acesso ao subsídio funeral, supondo-se que se referia a petição ao reembolso de despesas de funeral. Propondo que, quando os herdeiros são cônjuges, os filhos ou ascendentes sem rendimentos ou de fracos recursos, o Estado só deverá subsidiar o funeral quando o valor da herança, excluindo a habitação própria permanente, é inferior a 100 mil euros. Em todos os outros casos, o Estado apenas deve subsidiar o funeral quando o valor da herança for inferior ao custo funeral, sendo que o subsídio deve corresponder à diferença entre o valor da herança e ao custo máximo suportado pelo Estado. Em todos os casos, diminuição do valor máximo de subsídio funeral dos atuais 6 vezes o indexante do IAS para 3 vezes o IAS. A fundamentação incide particularmente no facto, segundo o peticionário, de que quando o óbito é de alguém que não tem herdeiros nem cônjuges nem filhos e deixa a herança de valores elevados aos seus herdeiros, não lhe parece justa a atribuição do referido subsídio funeral por parte do Estado, e adianta que, se é difícil que o Estado pague o funeral sem ter em conta o grau de parentesco e o valor da herança, é inaceitável e repugnante tal situação quando existem dificuldades económicas como as que o país atravessa. Esta petição foi, por deliberação da nossa Comissão, objeto de pedido de parecer ao Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, que, depois de várias insistências, nos veio responder em fevereiro deste ano, dizendo que há uma confusão entre subsídio funeral e despesas de funeral, que não tem sustentabilidade técnica, dado que nesta situação, quando falecido é beneficiado do regime de segurança social e tem cônjuge ou filhos, há normalmente a atribuição de subsídio por morte e não reembolso de despesas de funeral. Relativamente à segunda questão, coloca reservas ao seu acolhimento, dado que o reembolso das despesas de funeral, tal como o subsídio por morte, é atribuído no âmbito do sistema contributivo, e depois faz uma tentativa de explicar que ele desconhece, no âmbito do regime geral das prestações por morte, que elas resultam de um contrato de seguro assente numa relação sinalagmática entre o dever de contribuir e o direito às prestações. ou seja, que a proteção social na eventualidade de morte é financiada exclusivamente pelas contribuições dos trabalhadores e das entidades empregadoras, não se, portanto, do Estado qualquer encargo. De acordo com essa informação, o Governo coloca reservas quanto às proteções avançadas pelo peticionário, alegando que este confunde subsídio funeral com o reembolso de despesas funeral e sublinhando que no nosso ordenamento jurídico a eventualidade de morte é suportada na íntegra pelas contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, não implicando qualquer encargo para o Estado. Relativamente à análise que se faz e que nós fazemos da petição, há que distinguir claramente a questão do subsídio funeral daquilo que é as outras prestações, e o subsídio funeral consiste numa prestação pecuniária atribuída de uma só vez, no montante de 213,86 euros, e destina-se a compensar o respectivo requerente pelas despesas efetuadas com o funeral de qualquer membro do seu agregado familiar ou de qualquer outra pessoa desde que residente no território nacional. Esse subsídio é atribuído às pessoas que o requerem e comprovem o pagamento das despesas de funeral. É ainda exigido que o cidadão falecido tenha sido residente em território nacional, não enquadrado por regime obrigatório de proteção social, com direito ao subsídio por morte, ou, caso tenha sido enquadrado no regime obrigatório com direito a este subsídio, o montante deste seja inferior a 50% do valor mínimo estabelecido para o subsídio por morte do regime da Segurança Social. No âmbito da proteção da eventualidade de morte, importa ainda fazer alusão ao subsídio por morte, que consiste numa prestação em dinheiro paga de uma só vez aos familiares que se encontram em determinadas condições previstas na lei, cônjuges, ex-cônjuges, pessoa em união de facto, descendentes e ascendentes, do beneficiário falecido do regime da Segurança Social e que se destina a compensar o acréscimo de encargos decorrentes da morte deste com o objetivo de facilitar a reorganização da filha familiar. O valor deste subsídio é atualmente de 1.257,66 euros, correspondendo a 3 vezes o valor indexante dos apoios sociais. Finalmente, há uma outra modalidade de proteção social na eventualidade por morte, que consiste no reembolso da despesa funeral, aquela que o peticionário parece querer referir-se na petição, e que se encontra prevista e regulada também no Decreto 322/90, de 18 de outubro. O reembolso destas despesas é devido, nos termos da legislação, a quem demonstra ter pago as despesas de funeral do beneficiário do regime de segurança social. Trata-se de uma prestação em dinheiro, atribuída também de uma só vez, para compensar o crédito das despesas efetuadas com o funeral do beneficiário no regime geral da segurança social, quando não existirem familiares com direito ao subsídio por morte, e o seu valor tem atualmente como limite 3 vezes o IAS. Importa, por último, sublinhar, que no resto resulta da informação do Gabinete do Ministro da Segurança Social, da Solidariedade e Segurança Social, que estas prestações por morte atribuídas são, na verdade, integralmente suportadas pelas contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, facto que o peticionário aparenta desconhecer. De se analisar que é relevante que a última das pretensões do peticionário encontra-se já expressamente consagrada na lei, em virtude de recentemente, ou seja, a 25 de janeiro deste ano, ter sido publicado o Decreto-Lei número 13/2013, que veio alterar o Decreto-Lei 322/90, de 18 de outubro, fixando, por um lado, o montante de subsídio por morte em 3 vezes o valor indexado dos apoios sociais e, por outro lado, estabelecendo como limite máximo para o valor do reembolso das despesas de funeral, o tal equivalente de 3 vezes o valor do indexado dos apoios sociais, que era, no fundo, uma das pretensões, e aquela que era, no fundo, em substância, eram as pretensões do peticionário. Pelo que, neste contexto, se conclui que já se encontram satisfeitas e que a satisfação das demais implicaria a adoção de competente medida legislativa, conclui-se que se encontram esgotados os mecanismos de intervenção desta Comissão de Segurança Social e Trabalho. E, portanto, face a estas conclusões, e não querendo repetir aquelas que já foram aqui mais ou menos todas, por mim, produzidas, é esta a proposta que trago à Comissão de Segurança Social e Trabalho, é que, perante esta alteração legislativa que ocorreu no início deste ano, a Comissão delibera remeter cópia do presente relatório à Sra. Presidente da Assembleia da República com a informação de se ter procedido ao arquivamento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, há intervenções, pedidos de esclarecimento?
Não havendo, podemos então passar também à votação.
Votos contra? Abstenções?
Está o relatório aprovado por unanimidade.
O deputado Nuno Sá prefere que manter no fim ou acha que já podemos no fim?
Muito bem. Então, não havendo objeções, passamos ao ponto 5 da ordem do dia. Discussão e votação na especialidade do texto final do projeto de lei número 108/12, Lei de Bases da Economia Social. Eu darei a palavra à coordenadora do Grupo de Trabalho, à senhora deputada Mercedes Borges, não sem antes referir-vos o seguinte, porque acho que o devo fazer. No meu registro de interesse está o facto de eu colaborar com uma entidade que depende de uma associação mutualista. E a associação mutualista é uma das entidades que vem referida, ou as associações mutualistas são entidades que vêm referidas no artigo 4º. E por isso mesmo eu nunca participei em nenhuma das audições, não participei no grupo de trabalho, não tive até agora nenhuma participação na discussão desta iniciativa legislativa. Por isso coloco à vossa consideração, eu entendo que posso conduzir esta discussão, mas de qualquer modo coloco à vossa consideração, quer dizer, faço este registro, e coloco à vossa consideração, se entenderem que não o devo fazer, peço ao deputado Mário Ruivo que o faça.
Feito o registro de interesse, não vejo nenhum problema que faça a condução dos trabalhos, como é óbvio.
Bem, creio que o poderei fazer, os outros grupos parlamentares, feito este registro, e por isso mesmo dou a palavra à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges para, enfim, nos dar conta do que o grupo de trabalho decidiu e aquilo que, como é que serão depois continuados os trabalhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as colegas e os colegas deputados, todos presentes, e fazer aqui uma breve síntese, muito breve, de um trabalho longo e que teve esta discussão, em fase de discussão, na especialidade do projeto de lei número 68, 12º, do conhecido e titulado Lei de Bases da Economia Social. Depois de termos feito cerca de 16 audições, ouvimos muitas entidades, foi um processo muito enriquecedor. Cada grupo parlamentar apresentou as suas propostas e, em grupo de trabalho, num amplo e saudável discussão, foi possível construirmos propostas alternativas a um texto da Comissão, que é esse texto que hoje se traz aqui à discussão de todos os senhoras e senhores deputados. Foi um trabalho com espírito muito construtivo, tendo sempre presente que estamos a tratar de um setor da maior relevância e que, portanto, merecia que ele próprio é construtor, este setor, de tantos consensos e de um serviço à comunidade tão relevante, que merecia da nossa parte e mereceu um esforço muito grande, digno de assinalar, de todos as senhoras e senhores deputados que colaboraram neste grupo de trabalho, de um grande envolvimento, de um grande espírito construtivo. Dentro dessa perspectiva, já foram votados a título indicativo e feitos os textos todos os artigos, com exceção do número 3 do artigo 13º. É o único que não foi votado. Foi o número 3 do artigo 13º. Como responsável e representando aqui a proposta do PSD, posteriormente falará o seu deputado do CDS-PP, pela nossa parte, nós propomos-nos retirar o número 3 do artigo 13º. Portanto, retirando este número 3 do artigo 13º, penso que, face ao grande espírito de consenso, o texto que foi consensualizado em comissão, que mereceu na quase totalidade a aprovação por unanimidade e apenas num artigo, se não me engano, o artigo 12º, eu tenho que ir às minhas cábulas, tem mesmo de ser com cábulas, isto foi, aqui é a consulta, não é? A votação.
Mas, eventualmente, não sei se vão requerer a votação depois artigo a artigo.
Artigo a artigo, portanto, não sei. Apenas dois artigos. Um teve a aprovação por maioria com abstenção numa linha, a linha B, C, do artigo 10º do Bloco de Esquerda, e depois a abstenção na linha E, também do mesmo artigo do Bloco de Esquerda, e a aprovação por maioria com a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda no 12º. Penso que referi tudo. Todos os outros artigos foram aprovados por unanimidade. Restava este número 3 do artigo 13º, grupo parlamentar do PSD, conjunto, retira. Resta-me agradecer muito o empenho, a dedicação, o esforço e, acima de tudo, o espírito que teve presente na construção deste projeto que agora, depois de validado em comissão, se assim o entenderem os senhoras e os senhores deputados, será depois levado como texto final a votação a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. O senhor deputado Artur Rigo pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Era no mesmo registro e na sequência desta intervenção da senhora deputada Maria Mercedes Borges, dizer como coordenador do grupo parlamentar do CDS nesta comissão, não tendo integrado o grupo de trabalho, acompanhei o andamento dos trabalhos desse grupo e queria deixar aqui o elogio e testemunho do empenhamento de todos os deputados que o integraram e todos os grupos parlamentares, a reflexão de que realmente quando se quer e se consegue em matérias, pronto, em que não há extremar de posições, consegue-se chegar a consenso e aqui chegou-se. E, portanto, e é nesse sentido que também o CDS, em pleno acordo com o PSD, decidiu, e portanto ambos os grupos parlamentares decidiram, deixar cair a sua proposta para o número 3 do artigo 12º, 13º, de forma a reforçar esse consenso que se conseguiu no grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota relativamente ao decorrer dos trabalhos, efetivamente, quando há vontade de chegar ao consenso, com compromissos de parte a parte, é possível fazer esse mesmo compromisso e chegar a esses consensos, e acho que este processo legislativo conseguimos fazer esse processo, desenvolver esse processo e chegar a este compromisso. O número 3 do artigo 13º era a única questão que estava pendente e, portanto, caindo, fica subsumida à votação no grupo de trabalho todos os artigos, portanto, só tínhamos este artigo por votar. Portanto, a indicação dos votos já está consumada, portanto, é refletida aqui na votação final. E tendo em conta esta proposta de fazer cair o número 3 no 13º, desde já anuncio que vamos votar favoravelmente na votação final deste diploma, uma vez que ele saiu bastante melhor do que entrou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dar uma palavra de apreço e de reconhecimento especial à Presidente do nosso Grupo de Trabalho da Economia Social, a Sra. Deputada Mercedes Borges, aos colegas que integraram este Grupo de Trabalho. Também queria aqui deixar uma palavra. Considero que trabalham muito connosco e como as reuniões do grupo de trabalho, que foram muitas reuniões, decorreram com um clima do máximo de informalidade e, sobretudo, do máximo de eficácia. Queria também dar uma palavra às assessoras e assessores dos grupos parlamentares que nos acompanharam e que foram muito importantes também para chegarmos a este resultado. E, portanto, aos que nos acompanham, os assessores de diferentes grupos e também, naturalmente, para o nosso assessor, reconhecer o mérito, o trabalho e o apoio também que nos prestaram e que foi muito importante para o grupo de trabalho. E, naturalmente, por último, mas provavelmente até em primeiro, uma palavra especial aos funcionários e colaboradores da Comissão da Segurança Social e de Trabalho, a doutora Susana Fazenda, que esteve também em todas as reuniões e que desempenharam também um trabalho de excelência e de apoio e com grande, muitas das vezes, paciência para aquilo que foram as nossas discussões. Eu queria, porque acho que é importante também para os colegas que são da Comissão e não acompanharam diretamente os trabalhos do Grupo da Economia Social, queria dizer o seguinte: nós procedemos a muitas audições, de muitas, 16, muitas entidades e instituições, portanto foi um trabalho com muita, que reuniu muita informação, muitas opiniões, foi um trabalho, ainda bem, e o Partido Socialista sempre pugnou por isso, e penso que agora se revela que foi o caminho acertado, com tempo e bem feito. Aqui a pressa era inimiga do resultado final e, portanto, também ao Sr. Presidente da Comissão e aos grupos parlamentares. Conseguimos consensualizar esse calendário. Penso que agora todos reconhecemos que foi importante fazer isto com tempo, mas não deixou de existir no grupo de trabalho, e daí a alusão à paciência que quem nos acompanhou e nos ajudou teve que ter, não deixaram de existir divergências e momentos de tensão naturais, porque apesar deste ser um resultado de grande convergência, continuam e verificaram-se que existe sobre este tema e sobre esta matéria visões diferentes. Agora, nós estamos a falar de uma lei de bases. Estamos a falar de uma lei de bases que irá ser, terá legislação ordinária e que, sobretudo, irá ser alvo de execução e de prática. E aí acho que as nossas divergências ainda mais se irão acentuar. Mas neste momento, e penso que todos tivemos essa consciência, estamos a falar de uma lei de bases, de uma lei enquadradora, que era importante que conseguisse ter o máximo de consenso para também ter o máximo de estabilidade, porque não é bom que as leis de bases sejam sucessivamente e constantemente alteradas, e que tivesse condições políticas para reunir estes requisitos de estabilidade e aplicabilidade. Não direi mais, é uma matéria muito relevante, sobretudo nos tempos que correm, e que nós esperamos que esta lei de bases, como instrumento legislativo, sirva os seus propósitos e sirva o setor. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou várias propostas de alteração e registo com grande satisfação que praticamente todas elas foram aceitas por parte dos partidos que têm a maioria, o PSD e o CDS, e, portanto, reconheceram, penso eu, que as nossas propostas tinham mérito e que eram importantes. E para nós foi importante ter havido termos conseguido este consenso, também com todos os grupos parlamentares, como disse muito no grupo de trabalho. E, portanto, foi um bom grupo de trabalho, foi um bom trabalho, e penso que temos que, dentro das circunstâncias e daquilo que era possível, a melhor lei de base da economia social possível neste quadro e nestas circunstâncias políticas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas presentes, e particularmente a coordenadora deste grupo de trabalho. De facto, o resultado final deste projeto de lei é bem melhor do que aquilo que era a sua proposta inicial. Creio que quase toda a proposta inicial sofreu alterações, e isso resultou das imensas audições que tiveram lugar para a construção desta lei de bases da economia social. Portanto, o Bloco de Esquerda tinha, relativamente a esta lei, apreensões, nomeadamente naquilo que diz respeito ao número 3 do artigo 13º. Portanto, resolvido esse problema, creio que também estamos em condições de votar favoravelmente este texto de substituição da Comissão. É evidente que se trata de uma lei de bases, naturalmente deixando dependências para revisão, nomeadamente do Estatuto do Mecenato e também dos regimes jurídicos de todas as entidades que fazem parte da economia social, e são bastantes, portanto, das cooperativas às fundações, e, portanto, creio que esse será o momento de grande importância, até porque é de revisão desse regime jurídico que também podem decorrer alterações, transformações, ou as grandes alterações e transformações nesta matéria. Esperamos que esta revisão, quer do Estatuto do Mecenato, quer dos regimes jurídicos de todas estas entidades, tenham a mesma virtualidade que teve a discussão da lei enquadradora, que hoje votaremos com certeza creio que por unanimidade. E, portanto, é este o desejo, uma vez que, portanto, esta é uma lei que enquadra, é uma lei de bases que é necessária e que contempla aquilo que foram as propostas da maioria das entidades que trabalham neste terreno e que aqui todas tiveram um espaço de audição e todas tiveram os seus contributos acolhidas por os grupos parlamentares. E, portanto, creio que é de saudar esta discussão, a forma como decorreu e a capacidade que se teve de enquadrar os anseios de quem participa no terreno e ativamente nesta área de grande importância, sendo que me dispensava discussões mais ideológicas sobre esta temática, porque a consideração que fazemos nesta matéria é que muitas destas instituições também se substituem ao Estado, mas a partir do momento que é este o quadro que temos no terreno, no país, naturalmente que também teremos que ter propostas claras que correspondam àquilo que é a realidade do país, e portanto foi isto que aqui se fez e que eu saúdo de novo, anunciando que, expurgada esta circunstância do artigo 13º, pese embora o Bloco de Esquerda se tenha abstido em duas alíneas do artigo 10º, votaremos favoravelmente este texto de substituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma palavra muito breve para agradecer de novo a todos os colegas e a todos quantos participaram no debate neste grupo de trabalho. Referir que realmente esta foi muito gratificante para mim, enquanto deputada, ter feito parte deste grupo de trabalho, onde é possível compreender a essência da democracia, em que todos cedem e em que todos ganham. Portanto, com base num princípio e num objetivo que é um setor tão relevante para todos nós. Construir esta lei, este trabalho, não foi fácil para nenhum de nós, mas foi possível. E isso é algo que devemos todos sentirmos também satisfeitos por esta envolvência e por esta capacidade de dar, mas também receber. E eu acho que esta lei consubstancia isso mesmo, e o setor vai rever-se nele. Quanto à especificidade das regulamentações, eu acredito na virtualidade do Conselho Nacional de Economia Social, onde estão todas as entidades presentes e onde poderão, de certo, dar relevantes contributos, como nós aqui também evoluímos muito com os contributos de muitas entidades que até nós vieram trazer o melhor que sabem e do que fazem no terreno em prol daqueles que mais precisam e nas mais diversas áreas. Portanto, resta-me aqui o meu reconhecido agradecimento pela facilidade com que também todos os colegas contribuíram para que os trabalhos que decorressem com empenho, com dificuldades, com avanços, de certo sempre, com algumas paragens, nunca com recuos, mas com algumas paragens para reflexão e para podermos caminhar até este momento. A todos o meu bem-aja.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Eu também me associo nos agradecimentos a todos. Enfim, não vale a pena repetir as palavras que já foram ditas. Sublinhar que esta questão metodológica de criarmos grupos mais pequenos e focalizados tem dado bons resultados. Deu um resultado muito positivo na Lei das Associações Públicas Profissionais, se bem me recordo. E aqui também, por aquilo que já foram os testemunhos dos diferentes grupos parlamentares, também parece ser o caso. Eu coloco agora a questão seguinte. Nós podemos votar novamente artigo a artigo, podemos tomar como boa a votação que foi feita no grupo de trabalho e isso ficará registado, e faríamos só uma votação global. Isso parece-me que devemos fazer aqui em comissão, não é? Concordam com essa metodologia? Portanto, os serviços reproduzirão a votação que foi feita artigo a artigo para que fiquem registadas as abstenções. A proposta, o texto será com a retirada do número 3 do artigo 13º, e é isso então que, se me permitirem, iremos passar a votar. Sr. Deputado Jorge Machado.
Instituição, a parte final das exposições, mas foi a mero lapso do grupo de trabalho, nós temos, está fechada essa parte, portanto a entrada em vigor o 14º, mas está assumida. É só uma questão de formalismos para que termos consciência de que está lá. Está lá. Está bem?
Ora, muito bem, assim sendo, com a inclusão do artigo 14º e com a retirada do número 3 do artigo 13º, estamos em condições de votar. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Então, este projeto de lei número 108/12 está aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos agora, não podemos ainda terminar, temos ainda o ponto 2 da ordem do dia, que é... A apreciação e votação do parecer da 10ª Comissão, sob a petição número 677/12, da iniciativa de Interreformados, contra as injustiças, contra o roubo de subsídios de férias e de Natal, contra o empobrecimento. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Nuno Sá, é a quem eu dou agora a palavra.
Agora, sim, estou em condições depois de reler melhor, porque penso que, de facto, esta matéria é extremamente, é uma redundância, mas é extremamente importante e, em particular, para a nossa Comissão. Trata-se de uma petição com 5.012 subscritores. Desde logo, o primeiro subscritor e a comissão representativa é a Inter Reformados, da Central Sindical da CGTP, com epígrafe contra as injustiças, contra o roubo dos subsídios de férias e de Natal, contra o empobrecimento. Esta petição... que tem um número muito significativo de peticionários, de cidadãos signatários, foi alvo, como é obrigatório do ponto de vista regimental, à audição dos mesmos, e é uma petição que vai ser apreciada em plenário, por força, desde logo, do número de subscritores. É uma matéria de maior relevância, desde logo porque esta petição apresenta... com interesse para a nossa Comissão, quatro pontos fundamentais. O aumento de todos os escalões das pensões mínimas do regime geral, conforme a Lei do Orçamento de Estado de 2012. Um segundo ponto que refere que, face ao baixo nível e pensões mínimas, exigir um aumento de 25 euros. Manter o poder de compra das restantes pensões com um aumento mínimo de 5%. E, por último, menciona a alteração das regras da prova de recursos para os apoios e prestações sociais como um objetivo e uma preocupação que se deve materializar. Sobretudo nestas áreas da solidariedade e segurança social, porque depois a petição tem outras matérias, foca outras matérias que têm a ver com saúde, economia e com transportes, mas sobretudo nestes quatro pontos, que são matérias específicas de competência da Comissão Parlamentar Permanente, Comissão de Segurança Social e do Trabalho, quando se abordou aqui a questão da elaboração deste parecer, o grupo parlamentar do Partido Socialista foi no sentido de que se devia proceder à elaboração deste parecer e deveríamos também tomar conhecimento, apreciar e pronunciar-nos sobre esta petição. Esta petição, centralmente, digamos assim, está na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e foi pedido à nossa Comissão que fizesse chegar um parecer que se juntará ao parecer final. Os peticionários referem que o Governo PSD-CDS limitou-se a atualizar a pensão de velhice e invalidez atribuída a beneficiários com carreira contributiva inferior a 15 anos, não cumprindo assim o que está previsto no Orçamento de Estado para 2012, que previa, no entender dos peticionários, um aumento generalizado e não só para aqueles que tenham uma carreira contributiva inferior a 15 anos. Referem ainda os peticionários que os apoios e prestações sociais estão confinadas às pessoas muito pobres em resultado das novas condições de recursos e daí a pertinência da alteração deste regime. a Comissão Parlamentar Competente, que é, em primeira instância, a COFAP, além da audição dos peticionários, além destes contributos das restantes comissões através de parecer que foram solicitados, pediu, através de diligências, que os senhores ministros de Estado e das Finanças, da Economia e do Emprego, e da Solidariedade e da Segurança Social, bem como da Saúde, solicitou-lhes informação considerada pertinente sobre o objeto da referida petição. O senhor ministro da Solidariedade e da Segurança Social, em 13 de fevereiro de 2013, e friso esta data porque foi também o motivo pela qual imediatamente não se elaborou o relatório, porque também aguardávamos a informação da parte do Governo. O senhor ministro da Solidariedade e Segurança Social, na resposta a este pedido de esclarecimentos, referiu que o Governo fez um aumento das pensões mínimas, mas há aqui e nada disse sobre a questão da pretensão dos peticionantes relativa à alteração das regras de condição de recursos. Referiu-se apenas à questão da atualização das pensões mínimas. Sobre esta matéria, é preciso que fique claro, no meu entender, o seguinte. Nos termos do memorando de entendimento sobre as condicionalidades de política económica assumido com a Troika em maio de 2011, que eu reproduzi no relatório, Portugal comprometeu-se a, e agora vou citar, reduzir as pensões acima de 1.500 euros, de acordo com as taxas progressivas aplicadas às remunerações do setor público, a partir de janeiro de 2011, com o objetivo de obter poupanças de pelo menos 445 milhões de euros. Ora, da resposta do gabinete do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social sobre o objeto da petição, não há, no meu entender, uma informação o mais adequada e assertiva. Designadamente, quando refere o gabinete do Sr. Ministro que a redução de pensões acima de 1.350 euros constitui uma obrigação nos termos do memorando de entendimento. Pela passagem que transcrevi do memorando de entendimento original, digamos assim, não há essa obrigação para o Estado português de proceder ao corte de pensões acima dos 1.350 euros. Aliás, é o próprio Sr. Ministro de Estado e das Finanças que, a propósito da mesma petição, transcreve o constante do ponto 1.13 do memorando, que não diz exatamente o que eu acabei de dizer. Esse corte é para pensões acima dos 1.500 euros e não acima dos 1.350 euros, como refere o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Quanto à questão da suspensão dos subsídios de férias e de Natal dos pensionistas, que também é objeto da petição, é importante também relembrar que esta é uma opção política do atual Governo. Nada consta do memorando relativamente aos cortes de subsídios de férias e de Natal. Ocorreram já iniciativas legislativas com o objetivo de promover o aumento das pensões ou de evitar cortes nas mesmas, que eu também refiro aqui no relatório. Face a esta exposição em que optei por seguir uma estrutura de relatório com uma nota prévia, com o objeto e motivação da petição que descrevi sumariamente, referi as diligências adotadas pela COFAP e fiz uma análise da petição, designadamente, sobretudo, naquilo que foi a resposta dada pelo Governo e aquilo que, efetivamente, factualmente, cumpre, na minha opinião, corrigir. Face ao exposto, a Comissão de Segurança Social e de Trabalho deve remeter o parecer à COFAP, conforme nos foi solicitado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Se alguém pretende intervir, Sr. Deputado Artur Rego pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, isto é um relatório sobre uma petição. E o relatório, em termos daquilo que é a essência de um relatório, que irá ser votado aqui e passará a ser um relatório da Comissão de Trabalho, se for aprovado, devia, em nosso entender, analisar a petição, o que pretendiam os peticionários, dizer qual as demarches feitas no âmbito desta comissão, pelo seu relator, as entidades a quem foi pedido parecer, ou que foram ouvidas ou consultadas, se responderam, se não responderam, em devido tempo. E, em nosso entender, não devia depois entrar no campo da análise opinativa, como faz aqui, acerca do mérito ou não, acerca da exatidão ou não das respostas, de lapso ou não que as respostas tenham, porque isso impede-nos de votar, obviamente, este relatório, porque a partir do momento em que o fizéssemos, não se excluindo essa parte, estaríamos a subscrever a opinião do autor do mesmo. O que não subscrevemos, tanto mais que este relatório foi enviado ontem e nem sequer vinha acompanhado dos anexos que seriam necessários para que nós, mesmo admitindo que achávamos correto que o seu relator estivesse aqui num relatório que é para a Comissão a emitir opiniões pessoais subjetivas, que são dele, em vez de fazer aquilo que é curial, que é guardar essas opiniões para a discussão em plenário, mesmo dando isso de barato, não podemos sequer aferir se quem está em lapso não é o seu relator, porque nem sequer mandou os documentos anexos ao relatório. E, portanto, as duas, uma. Ou o seu relator retira as opiniões subjetivas que aqui pôs e faz o relatório que me deve ser, reservando a opinião política dele, do grupo parlamentar que representa, como nós reservaremos a nossa, para o debate em plenário, ou, isto não é das duas uma, é das três uma, ou o grupo parlamentar de CDS-PP, se insiste em fazer a votação tal como está, votará contra, ou então adia-se a votação, o seu relator fará aquilo que deveria ter feito logo ab início, que é juntar os anexos sobre os quais se pronuncia, para que nós os possamos ver também, e far-se-á a votação posteriormente, noutra data que ficar aqui acordada. Portanto, a nossa posição é esta e é muito clara. E consideramos até um bocadinho abusivo esticar um bocadinho a corda este comportamento opinativo num relatório que é para ser adotado como relatório da Comissão.
Sr. Deputado, deixe-me só fazer um esclarecimento que os serviços me acabaram de prestar. A ausência dos documentos de suporte não deve ser imputada ao Sr. Deputado Nuno Sá, quando muito aos serviços, mas de qualquer modo eles estão disponíveis para consulta na internet e podemos rapidamente ir buscá-los e distribuir em papel para que se veja que, independentemente do valor que o Sr. Deputado fez da reprodução, que essa reprodução corresponde fielmente ao que foi enviado, independentemente do valor, com certeza. Era só apenas para fazer essa nota, porque, enfim, essa nota foi aqui transmitida por serviços. Não retira o valor da sua intervenção, seja qual for a apreciação que se faz, mas não é algo que deva ser, ao qual deve ser atribuída a responsabilidade ao deputado autor do parecer. E posto isto, não sei se há intervenções. Se há mais intervenções, não sei se entretanto houver mais intervenções, pois quer o Sr. Deputado Nuno Sá responderia no global, se não, dou-lhe a palavra. Não há mais intervenções? Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego, mesmo com todo o fair play democrático, nos termos aspos com que teve a oportunidade de comentar o relatório. Na parte em que comentou a estrutura em si do relatório, o posicionamento do relator, utilizando a expressão o relatório como deve ser, bom, eu quanto a isso, deputado, só tenho a dizer-lhe, o relatório para mim está como deve ser. É a opinião do senhor deputado, naturalmente tem toda a legitimidade e todo o direito a ela, mas eu também tenho a minha, e portanto, esta, o relatório está como deve ser. E porquê é que eu digo que o relatório está como deve ser? Eu estive a tomar nota, e o seu deputado corrigir-me-á, naturalmente, posso ter cometido alguma imprecisão, daquilo que referiu que devia estar no relatório. Análise da petição, ponto 1, nota prévia. Faz precisamente uma análise do que é a petição, da sua epígrafe, daquilo que é dito. E olha que a petição é bem mais áspera e dura e tem muito mais conteúdo subjetivo, naturalmente, do que qualquer percentagem desse conteúdo subjetivo minimamente pudesse estar neste relatório. Aliás, como o Sr. Deputado muito bem sabe, porque eu sei que conhece bem a petição e o seu conteúdo. Objeto, o Sr. Deputado diz que devia ter o objeto da petição. Foi precisamente o que eu disse sumariamente. Está transcrito. E referi sumariamente os 4 pontos objeto da petição que interessam, em particular a esta comissão, entre outros objetos, mas que acho que não nos interessam. O Sr. Deputado referiu que devia dizer as diligências que foram adotadas. Está precisamente no ponto 3, as diligências que foram adotadas pela comissão. Ah, muito bem. Ah, então não preciso. Correto. Pronto. Mas para, também para justificar porque é que eu acho que está como deve ser. Referimos as diligências efetuadas pela COFAP e as entidades ouvidas, que foram os peticionários, não vale a pena reproduzir aquilo que dizem, e foi, bem, na minha opinião, o Governo, e que se pronunciou legitimamente e muito bem, disse aquilo que tinha que achava que tinha que dizer. Diligências desenvolvidas pelo relator. Aqui eu queria só chamar a atenção dos seus deputados para um aspecto. Esta petição está na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O nosso parecer, como sabem, é aquele parecer para juntar ao parecer final que será elaborado pela COFAP, pelo respectivo deputado relator. Não fui excessivamente descritivo e, eventualmente, não tomei mais diligências, percebendo que este era um parecer que iria ser junto a um parecer maior, entre aspas, da própria COFAP e mais abrangentes. Vamos lá ver, o Sr. Deputado acusa-me com todo o direito e com toda a propriedade e respeito, mas peço, pronto, que também reflita sobre o que lhe vou transmitir e porque é que eu acho que o relatório está como deve ser, que não devemos ter matéria de opinião e subjetiva no relatório. Sr. Deputado, eu procurei não o fazer, porque senão o relatório ia ter que ser muito maior e muito teria para dizer sobre aquilo que é o objeto da petição e muitos considerandos políticos eu teria para fazer. Aliás, eu e o Sr. Deputado já tivemos a oportunidade nesta comissão e em plenário de nos debruçarmos muito sobre esta matéria, confrontarmos muito e manifestarmos a nossa opinião. Eu penso que não averto aqui. O que eu faço é uma coisa, isso faço e assumo. O Governo e o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social deu uma resposta ao objeto da petição, que eu transcrevo. Peço desculpa e assumo, poderia ter feito os documentos para comprovar que estão, mas faço ao esclarecimento do Sr. Presidente, e podemos, na minha opinião, voltar a este relatório para haver mais tempo para consulta dessa resposta do Governo, uma melhor análise. Naturalmente, sempre fui defensor desse aspecto, de termos tempo para os nossos trabalhos, esclarecendo já isso. Mas o que eu depois, na minha opinião, não sob opinião, que eu refiro no relatório, são também factos. O Governo, sob o objeto da petição, diz: fizemos isto, aquilo, aquilo outro, justificando com um memorando. E o que eu digo é que essa resposta do Governo não é precisa transcrevendo um memorando. Na minha opinião, isto são factos. É o texto da resposta do Governo e é o texto do memorando de entendimento que cito. Se eu fosse dar a minha opinião sobre o comportamento do Governo e sobre a leitura política destes factos, aí muito mais teria a escrever. O que eu faço é uma constatação de que aquilo que é a resposta do Governo a factos, na minha opinião, é, e refiro esse termo, não está adequada, não é precisa, com os factos que o próprio Governo invoca. E isso, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, mas eu não posso, na minha opinião, deixar passar em claro. Eu não posso olhar para realidades e para factos e ignorar ou faltar, na minha opinião, à verdade. E nem uso esta expressão, estou a usá-la só aqui. E, portanto, eu penso que aquilo que o Sr. Deputado me imputa como opinião é apenas uma constatação factual. É apenas uma constatação factual. Não vejo grande carga subjetiva nem de opinião política. E procurei não a ter. E, portanto, termino como comecei. Acho que este relatório está como deve ser.
O deputado Artur Rico pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também ao deputado Nuno Sá a intervenção. Percebo a bondade da mesma e digamos, a forma habilidosa, e não estou a dizer no mau sentido, estou a dizer até como um elogio. A forma habilidosa como tentou esquivar-se àquilo que objetivamente escreveu. E queria relembrar ao Sr. Deputado, olha, o Sr. Deputado diz, na página 6, que, evidentemente, a informação constante da resposta do Gabinete do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social sobre o objeto da apreciação da petição em apreciação enferma de lapso. Sr. Deputado, eu deixo-lhe uma primeira pergunta. Face à resposta que veio do Sr. Ministro, em que dizia que decorria das obrigações de memorando de entendimento e mencionava as pensões acima de 1.350 euros, e entendendo, Sr. Deputado, que isso era discrepante com o que está no memorando de entendimento na versão de maio de 2011, e o Sr. Deputado não fala aqui, nas atualizações posteriores, e se por acaso isso não terá sido alterado posteriormente. Primeiro lapso óbvio, e por isso é que eu lhe digo, Sr. Deputado, emite uma opinião pessoal sem ter verificado os factos. Segunda, o Sr. Deputado, como relator, poderia, antes de fazer afirmações, ter tomado a iniciativa de escrever de volta ao Ministério e chamar a atenção precisamente para essa discrepância e dizer: a resposta que mandaram refere isto, é lapso ou está o Ministério de posse de alguma informação que nós não tenhamos, para corretamente instruir e fazer este relatório. O Sr. Deputado não fez isso. Está-me a dizer que não pode, mas também não está aqui escrito que o quis fazer e que não o pôde fazer. Portanto, aqui, de facto, o Sr. Deputado tira de modo próprio uma conclusão que não está devidamente fundamentada. Essa é a primeira questão. A segunda questão, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado diz, na página 7, segundo parágrafo, quanto à suspensão dos subsídios de férias e de Natal dos pensionistas, relembra-se que essa é, na essência, uma opção política do atual Governo, já que tal não resultou do memorando de entendimento celebrado com a Troika em 2011. É evidente, Sr. Deputado, que isto é meramente opinativo, não é facto nenhum, isto é a opinião do Sr. Deputado. Facto é ter havido suspensão dos subsídios... Eu peço desculpa, eu também ouvi em silêncio. Prontos. Facto é ter havido a suspensão dos subsídios de férias e de Natal dos pensionistas. As razões por trás, o Sr. Deputado disse que é uma opção política, então não foi a opção política assinar o memorando de entendimento? Ah, prontos, mas também não o diz aqui. Também não o diz aqui. Portanto, é tudo uma opção. O Sr. Deputado, ao dizer isto aqui, também, se calhar, dá uma informação truncada, limita-se a dizer que não resulta do memorando de entendimento. O memorando de entendimento também era uma opção política, ou se resultasse do memorando de entendimento, deixava de ser uma opção política. Também tinha a opção política de não cumprir o memorando de entendimento. Não tinha, que há muita gente que defende aqui. Há muito deputado, há muito grupo parlamentar que defende que há uma opção política de não cumprir o memorando de entendimento, Sr. Deputado. Por isso é que eu lhe digo que é uma opinião meramente, está a ver, política e patriótica. É uma opinião meramente pessoal. O Sr. Deputado até pode achar que não é, mas o Sr. Deputado podia perfeitamente ter feito o relatório expurgado destes dois ou três pontos e deixar essa essa opção política sua, esse debate político, para o plenário. Quando a petição for a plenário e se fizer lá o debate político. Isto é um relatório técnico. Isto é, ou era suposto ser, um relatório técnico, em que se aprecia a bondade da petição, o seu conteúdo, se está nos termos da lei, se está conforme e se faz as conclusões.
Sr. Deputado Artur Rico, eu dou já a palavra ao Sr. Deputado Artur Sá, Nuno Sá, perdão. Eu, antes do Sr. Deputado Artur Rico ter feito... Sr. Deputado, antes de ter feito a sua intervenção, eu tinha, curiosamente, também sublinhado essas duas partes do texto que refere. Ora, creio que, enfim, é uma sugestão, mas se neste último parágrafo do ponto 6, o Sr. Deputado, autor do parecer, referir aquilo que é referido pelo Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, pelo Gabinete, e também aquilo que é referido pelo Sr. Ministro do Estado e das Finanças, sem fazer qualquer julgamento, evidentemente que lá está uma discrepância. Quem ler, lê, e assim ficará. Não precisaria de a qualificar e, portanto, amenizaria a questão, reproduzindo aquilo que é um facto. Um gabinete disse uma coisa e o outro gabinete disse outra. Claro que poderia ir, podia perguntar, enfim, aquilo que foi sugerido pelo Sr. Tato Rico, mas se não quiser fazer, não tem que o fazer, cita um aspecto e cita outro. Quanto ao segundo parágrafo da página seguinte, a página 7, eu acho que se ficar assim, quanto à suspensão dos subsídios de férias e de Natal dos pensionistas, essa é, na sua essência, uma opção política do atual governo, ponto. Se ficar assim, também não é nenhuma inverdade. Se decorre ou não decorre do memorando, pronto, isso é uma análise que pode ser feita. Eu creio que num aspecto e noutro, mas atenção, é uma mera sugestão, Sr. Deputado Artur, eu sou deputado Nuno Sá, tinha pedido para responder, prefere que quer responder já? Muito bem, então Sr. Deputado Mercedes Borges pediu a primeira palavra, é quem tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta petição, e pese embora assuma a impossibilidade de termos cruzado toda a documentação que a petição tem a pensa, porque são vários os documentos, há uma matéria sobre a qual esta petição se debruça. E ela tem a ver com quatro questões que o Sr. Deputado Relator muito bem identifica no ponto 1. Aumento de todos os escalões das pensões mínimas do regime geral conforme a Lei do Orçamento de Estado, 2012. Ponto 1. Face ao baixo nível e pensões mínimas, existe um aumento de 25 euros. Manter o poder de compra das restantes pensões com um aumento mínimo de 5%. Alteração das regras da prova de recursos para os apoios e prestações sociais. Estas são, e eu gostava que o Sr. Deputado me confirmasse, efetivamente, são as grandes quatro questões que emanam da petição. Partindo do princípio que sim, que são essas, relativamente à nossa posição face à análise da petição, como não temos diretamente, poderíamos ter feito e assumimos isso, uma consulta na procura dos documentos que não fizemos, porque também só ontem, já ao final do dia, é que chegou o parecer, portanto, o relatório, daí a dificuldade em tempo útil de podermos fazer todo este trabalho, acontece que pode haver entendimentos diferentes face à versão do memorando que está em causa. Há, efetivamente, uma opção de adjetivar esta situação. Podemos estar perante duas versões de memorandos diferentes. Neste momento, não consigo afirmar o porquê disto. Mas, no que diz respeito ao segundo parágrafo da página 7, que diz respeito à suspensão dos subsídios de férias e que se diz claramente que é uma opção política, eu penso que ela nem sequer é abordada, pelo menos nos pontos que cita o Sr. Deputado, relator, na nota prévia, não é sequer matéria disso. Se é, não está identificado. Portanto, surge este parágrafo aqui, como uma opinião, como uma opção, como uma análise, ou então não está identificado como um dos pontos que para tal se pode parecer. Face às questões que elenquei, e salvo não havendo condições neste momento para cruzarmos os documentos que consideramos poderão ou não validar a nossa opinião. Reservamos-nos, portanto, para ouvir a opinião do Sr. Deputado.
Prefere, Sr. Deputado João Machado também pediu a palavra. Já agora fechávamos e depois o Sr. Deputado Nuno Sá responderia no global.
O seguinte, nós consideramos que o parecer até é bastante factual. Agora, há uma coisa que é manifestamente, ou se não impossível, muito difícil. É que quem escreve o parecer tem naturalmente um posicionamento político. Isso reflete-se no texto e não há como não refletir-se no texto. Pronto. Eu acho que o texto está bastante factual. Acho que não há nenhuma necessidade de corrigir, de alterar, seja o que for. Estamos a ser, na minha opinião, muito sinceramente, muito picuinhas relativamente a uma frase ou outra. Não, sinceramente, não acho que seja relevante. Eu, se tivesse que fazer uma abordagem do relatório, diria que ele peca por defeito, porque a petição é bastante mais dura do que o relatório. Mas eu acho que, e fala aqui um deputado que já viu recusado um parecer, não foi nesta comissão, mas fiz um parecer em que ele foi censurado pela maioria de então, não é? E portanto eu acho que isto é mau para o funcionamento da comissão. O parecer vale o que vale, ele é assinado pelo deputado que propõe e que fez o parecer, ele é aprovado pela comissão, é certo, pronto, muito bem, mas ele é um documento em que é assinado e subscrito por uma pessoa e todos nós já sabemos que é votado pela comissão e é assumido pela comissão, mas a origem do documento está sempre ali associada ao do seu deputado. Eu acho que temos de ter capacidade para, na construção dos textos, naturalmente ver refletido alguma que é aquilo que é as opiniões dos relativos dos relatores, porque também funciona ao contrário. E se vamos ser assim picuinhas, quando a maioria fizer um relatório em que elogia a posição do governo, também podemos dizer que é uma posição tendenciosa, não é? E portanto, não acho que devemos entrar por aí. Sinceramente, acho que não devíamos entrar por aí e devíamos aprovar o relatório, que na minha opinião está bem assim como está. Aliás, até é bastante moderado, na minha opinião.
Eu acho muito bem, Sr. Presidente. Quando eu fizer um relatório, o grupo parlamentar do CDS-PP, não falo pelo PSD, em que apareça lá o elogio bajulatório ao governo, acho muito bem que chumem, que votem contra.
Muito bem, fica então registado. Quanto a sem prejuízo da intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, também tem-se verificado, querem relatórios, querem pareceres, a capacidade que temos de discutir e de se fazerem alguns ajustamentos ao texto. Também não vem daí mal ao mundo, e já aconteceu noutras ocasiões. E, portanto, se isso for possível, não é um texto final e finalíssimo, é sempre possível fazerem-se acertos. E, portanto, sem prejuízo da intenção do Sr. Deputado Jorge Machado, isso é possível fazer-se. E, portanto, o Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Registar a serenidade...
Eu peço desculpa, eu só queria pôr mais uma pergunta ao Sr. Deputado Nuno Sá e como ele vai responder, incluía já.
Posso dar a palavra ao Sr. Deputado?
É só porque...
Sim, responde de enfiar.
O Sr. Deputado Nuno Sá, em alternativa, no tal segundo parágrafo da página 7, pode optar por dizer, assim como faz referência, que é uma opção política do atual governo... Pode acrescentar à última frase, já que tal não resultou do memorando de entendimento celebrado com a Troika em 2011 pelo anterior governo, tendo sido este também uma opção política do anterior governo.
Muito bem, estão então todas as questões reunidas. Estão todas as questões reunidas, já agora na sugestão para o ponto 7, eu esqueci-me que a suspensão dos subsídios de férias e de Natal só afeta um determinado tipo de pensionistas e, portanto, isso também teria que ser referido enquanto sugestão, se quiser que conste. Dou-lhe agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por introduzir notas de serenidade neste debate, em contraste com o evidente nervosismo das bancadas do PSD e do CDS.
Muito bem, são comentários mais para plenário, mas também os pode fazer em comissão. Vá, vamos ouvir o Sr. Deputado Nuno Sá.
Percebo e até aprecio, porque a política também deve ser feita com algo. E, portanto, percebo as razões, posso, é porque são razões políticas, precisamente, muitos aspectos que eu acho, comentaram também, têm uma carga muito subjetiva, e, naturalmente, alguns deles eu não estou de acordo. Eu, quanto a esta última sugestão do Sr. Deputado Artur Rego, eu não iria por aí, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque depois ia ser preciso, se calhar, quase um livro para continuarmos a prolongar esse parágrafo.
Vamos deixar o Sr. Deputado Nuno Sá falar até ao fim. Pode ser que no final ele nos surpreenda introduzindo uma outra alteração que reúna a unanimidade.
Só estou a justificar porque é que não vou prolongar esta questão deste parágrafo da página 7, só porque dizer, porque foi uma opção política consequente da falta de condições políticas para aprovar um plano de estabilidade e crescimento e num memorando negociado com o PSD e o CDS. Portanto, Sr. Deputado, é só fazer um palavra, seria quase preciso um livro e, portanto, eu não vou prosseguir por aí. Agora, o Sr. Deputado colocou aqui questões muito objetivas. O Sr. Deputado diz que eu não coloquei no relatório qual era a versão do memorando a que o senhor ministro se referia, não é? Não era assim?
Não.
Não? Então, o senhor deputado referiu...
O senhor deputado, no seu relatório, pôs que a resposta era inexata, mas não correspondia, com o memorando assinado em maio de 2011. Não pôs. E até pode ser que se mantenha não correspondesse. O deputado não pôs. Feitas diligências sobre posteriores versões, verifiquei que a resposta estava correta.
Penso que... Vamos lá ver, penso que concluí bem. Eu sei que houve revisões do memorando, como aqui... Estava a ir bem, no raciocínio que eu percebi. Agora, o Sr. Ministro foi questionado pela Comissão, pelo objeto da petição. E foi o Sr. Ministro que respondeu nestes termos. E o próprio Sr. Ministro podia ele próprio ter tomado a iniciativa e querer ser preciso na informação e referir qual era a versão de revisão do memorando que justificava esta resposta. E o Sr. Ministro não o quis fazer. Eu não posso citar e referir aquilo que o Sr. Ministro não disse. E não peça, Sr. Deputado, para andar atrás do Sr. Ministro para ver se lhe digo como é que ele pode dar uma resposta que politicamente lhe dê mais jeito. Isso, Sr. Deputado, eu não faço. O Sr. Ministro respondeu e não disse qual era a versão do memorando da Troika. Podia tê-lo feito. Não vou ser eu, na minha opinião, que agora vou atrás do Sr. Ministro, sugerir-lhe que devia precisar isto ou aquilo. Tanto mais que este relatório não está nesta comissão. Este é um parecer para o relatório que está na COFAP. A COFAP também terá a oportunidade, se o quiser, de fazer. Mas não me acuse de uma coisa que o próprio Governo não quis fazer. Segundo ponto. A questão do corte, aliás, a petição fala em roubo, mas eu prefiro utilizar a palavra corte, nos subsídios de férias e de Natal. A petição que eu li, e com isto também respondo à senhora deputada Mercedes Borges, a petição especificamente refere estes quatro pontos proativamente como pontos de solução. Ou seja, os peticionários pretendem que a Assembleia da República intervenha ativamente nestes quatro pontos. Tome iniciativa, ação. Mas isto tem um enquadramento, Sra. Deputada. Lamento muito, mas tem. E está, se a Sra. Deputada ler, está na petição. Olhe, e desde logo está na epígrafe da petição, que diz, contra o roubo dos subsídios de férias e Natal. Está logo na epígrafe. E no texto da petição justificam que é necessário estas quatro iniciativas nestas matérias por causa, desde logo, desse roubo dos subsídios de férias e de Natal. E foi com este intuito que eu tive que colocar este parágrafo. Portanto, acho que continua a ser factual. Terceiro ponto. Lamento Lamento,
o seu deputado,
não,
o seu deputado não aceita,
o
então, deputado, está a ser...
Deixe terminar,
por favor.
Lamento, mas eu não sinto que tenhamos que fazer informações técnicas. Posiciono mais de acordo com o que disse o deputado Jorge Machado. Temos que fazer, na minha opinião, relatórios equilibrados e que se procure o consenso. Se ele não acontecer, também lhe quero dizer, já que não é drama nenhum. Já aconteceu no passado, pode vir a acontecer, não é drama nenhum. Nós não nos vamos inverter e subverter as nossas consciências até em nome de ter que se aprovar um relatório. Nem é isso que nos é exigido. E, portanto, eu penso que cheguei ao limite para criar as condições, com o máximo que eu entendi, que era factual. Informações técnicas. Bem, para isso temos a nota técnica que veio dos serviços, que essa é mesmo muito técnica, ponto de referência à opção política. Quero dizer, só, termino, ponto de vista prático, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradecendo a paciência para me ouvirem, e sei que estou a ser longo, mas termino com isto. Acho que, mas é a mesma paciência que eu também tenho que ter com os outros. Acho que, não, se pudermos, do ponto de vista regimental, por mim, não há nenhum problema. Tem sido sempre assim o timbre do grupo parlamentar do PS e meu pessoal mantenho que numa próxima reunião nos debrucemos e se formule melhor reflexão e opinião e se vote. E também estou de acordo com as sugestões do Sr. Presidente relativamente a cada um dos parágrafos. Admito retirar a expressão enferma de lápis e só colocar, só transcrever, aliás, é tão factual que eu aceito só transcrever a informação do Governo, do Ministro da Solidariedade e Segurança Social e do Ministro das Finanças. É só pôr, é tão factual quanto isso. E relativamente à questão dos subsídios de férias e de Natal, já justifiquei porque é que faço referência, é a própria petição que eu refere, podemos encontrar aqui uma redação. Se quiserem que tire a questão da opção política, agora querem que ponha uma opção. Agora, eu acho que os subsídios de férias e de Natal, que referem na petição, não aconteceu o que lhes aconteceu em piloto automático. Há um governo, há opções. Não foi em piloto automático.
Agradeço a intervenção do deputado Nuno Sá e a disponibilidade que manifestou para fazer algumas alterações ao seu parecer. Dou a palavra ao deputado Artur Rego, que deu a palavra.
Eu só queria pôr uma questão adicional. Agradeço também a intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá, a disponibilidade mostrada para alterar aqueles dois aspectos desses dois pontos. Mas, Sr. Deputado, continua a haver aqui uma questão. Eu tomo boa nota do que o Sr. Deputado disse, que emite opinião, que não é meramente técnico. Sr. Deputado, mas a minha questão, e se o Sr. Deputado reparar na minha intervenção inicial, não é as pessoas emitirem opinião. É emitirem uma opinião subjetiva, eivada e truncada. Porque quando o seu deputado emite a opinião e diz quanto à suspensão dos subsídios de férias e de Natal dos pensionistas, como o seu presidente já lhe chamou aqui a atenção, quanto à suspensão, objetivamente podia emitir a sua opinião, mas reportando-se à verdade dos factos. Porque da maneira como o seu deputado escreveu, dá a ideia que todos os subsídios de férias e de Natal de todos os pensionistas portugueses foram suspensos. Acha que isso é verdade? Diga-me, Sr. Deputado. Acha que isso é verdade?
Pode-se corrigir. E é nesse sentido, e é nesse sentido.
É que a questão é essa, Sr. Deputado. A questão é essa. Se o Sr. Deputado há bocado quando diz que há uma, que há um lapso, uma discrepância, se o Sr. Deputado disse... Se o seu deputado dissesse assim, faça a versão do memorando de 2011, há um lapso e uma discrepância, não tendo, no entanto, apurado se, versão posterior, se versões posteriores não referidas corroboram a informação que veio do Ministério, estava a dar uma opinião, mas estava a ser objetivo. Assim, seu deputado, e a minha objeção é essa, seu deputado, é que nós podemos dar a nossa opinião. Nós temos é de ser minimamente verdadeiros e sérios quando a damos, levando em consideração todos os factos. Se eu disser assim, os subsídios de férias e de Natal, as pensões, foi tudo suspenso. Ou foram suspensos sem mais nada, induz o leitor a ler e quem votar a favor a estar a corroborar a opinião
ou a retirar a ilação, que em Portugal tudo o que é subsídio foi suspenso. Sem tabelas, sem limites, sem escalões, sem nada, Sr. Deputado. Mínimo de seriedade é o que eu peço.
Vamos tentar abreviar. Não sei se há sugestões quanto ao primeiro ponto, Sr. Deputado Nuno Sá.
Sim. Esta é uma questão nova que o Sr. Deputado Arturo Rega introduziu na terceira intervenção. O Sr. Presidente foi o primeiro a introduzi-la. Não tenho nenhum problema em colocar na questão, neste parágrafo das pensões, que foram cortados os subsídios a partir de dado montante. Quero ser factual. E, Sr. Deputado, eu não vou alongar mais. Eu estou a ser verdadeiro. Na minha opinião, penso que este relatório reúne todos os requisitos de verdade e de seriedade que o Sr. Deputado invoca.
Há só um aspecto na intervenção inicial que eu fiz de sugestão de alteração, não referi, mas depois numa intervenção seguinte disse que realmente isto só afetava a alguns pensionistas e, portanto, se pudermos quantificar, mas preferem, o Sr. Deputado Nuno Sá, importa-se que passe para uma próxima reunião e eventualmente poderá passar para uma próxima reunião, o que seria eventualmente seria. Senhoras Deputadas, deixem-me só concluir. Senhoras Deputadas, deixem-me só concluir. Depois, Sra. Deputada Joana Bata Lopes, deixem-me só concluir. Se pudermos passar para uma próxima reunião, não sei se do ponto de vista dos prazos...
Eu também não sei se é possível.
Será possível. Essa é a questão. Agora... Não sei. Eu acho que o que está em causa são sobretudo estes dois parágrafos. Se nós encontrarmos uma redação... que não fuja à verdade dos factos e que não seja tão...
Sim, penso que página 6, aceito perfeitamente só transcrever a resposta do Sr. Ministro da Segurança Social e do Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Sim, do Governo, recebemos as seguintes respostas.
Sim, exatamente. A questão dos subsídios, de férias e de Natal na página 7, perfeitamente, suspensão de subsídio de férias de Natal dos pensionistas a partir de determinado montante, ou apenas abrangendo os pensionistas com pensão de reforma superior a, se quiserem, uma redação mais simpática, não tenho nenhum problema. Pode-se só pôr, nada consta no morando de entendimento, ou não sei, vou estar aqui. Ou a questão de... consta, e se quiser repor, é uma medida que consta do Orçamento de Estado de 2012 e retirar a opção política. Estado de 2012.
Muito bem. Então, para não prolongarmos, o deputado Nuno Sá aceitou duas alterações ao parecer que elaborou e eu quero agradecer-lhe por isso. Deixem-me. Senhoras deputadas, deixem-me. Depois veremos. Senhoras deputadas.
Pá, não, acho que vou pedir admissão.
Senhoras deputadas, permitam-me que eu agora conclua. E senhores deputados, sim. Senhoras deputadas e senhores deputados, permitam-me agora que nós... Bom, muito bem, foram introduzidas, foram aceites pelo Sr. Deputado Nuno Sá serão introduzidas no parecer pelo próprio, estas duas notas que dizem respeito ao último parágrafo da página 6 e ao segundo parágrafo da página 7. Creio que todos ouviram quais serão as alterações, essas alterações constarão do parecer. Quero agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado Nuno Sá a abertura que demonstrou e que resultou da discussão que tivemos, e por isso vamos proceder à votação do parecer nestes termos. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Só mais um minuto para dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes para nos informar como é que o grupo de trabalho da iniciativa contra a precariedade está a decorrer. E depois daremos por concluída a reunião.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos aqui presentes e era para dar conhecimento que nós, o Grupo de Trabalho da Lei contra a Precariedade, reuniu esta manhã, tendo decidido que até o dia próxima sexta-feira, de sexta a oito, ou seja, dia 22, será o prazo para a entrega de propostas de alteração dos vários grupos parlamentares, e dia 26, terça-feira, será dado início à discussão e apreciação na especialidade das propostas apresentadas. É só... Sim, 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 com certeza. 22.
Desculpe, eu também não registrei as datas.
É 22.
22 é entrega de propostas. Se fizer favor.
Portanto, as datas são dia 22 até às 17 horas a entrega das propostas dos vários grupos parlamentares e na terça-feira, dia 26, às 10:30 da manhã, reúne novamente o grupo de trabalho para a apreciação e discussão na especialidade dessas propostas. Obrigada.
Há aqui só uma questão que já agora vos coloco. Bem, não sabemos o que é que acontecerá no dia 26. Nós temos, nessa semana, que vem o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, dia 27. Podíamos eventualmente ficar em suspenso aqui, mas não sabemos o que é que acontecerá no dia 26 de manhã, que era dia 26 à tarde, fazermos a votação. Sim, se no dia 26 ficar tudo consensualizado, podíamos resolver o assunto dia 26 à tarde, de modo a que... Ou então, esperaremos mais uma semana. Sr. Deputado Jorge Machado.
O mais prático seria, 26 decorre o trabalho de discussão na especialidade, dia 27 temos reunião da comissão. Se houver já consenso e o texto já estiver fechado e as votações fechadas em sede do grupo de trabalho, e for preciso só, no fundo, dar, como hoje, dar como boas as votações, podíamos no 27, no final da reunião plenária, votar, fazer esta questão. Portanto, fazer só o assumir das votações. Mas eu duvido que dia 26 seja o suficiente para fazer toda a discussão na especialidade, não sei.
Sr. Presidente, não há ainda data para a audição do Sr. Ministro da Solidariedade Social.
A proposta foi 23 de abril, estou a tentar fazer mais cedo e ainda não tenho...